Show da Cidade.
Show da Cidade. Entrevista. Oferecimento: Toscana de frango nato, 100% peito, coxa e sobrecoxa. Com Toscana de frango nato, o churrasco já começa bem.
Vamos agora para mais uma entrevista do programa de hoje, porque mais de 5 milhões e meio de estudantes farão amanhã a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio Enem deste ano. O exame que é porta de entrada para universidades públicas e privadas, e este ano é o segundo ano que as provas foram divididas em dois finais de semana. Em Pernambuco, mais de 300 mil estudantes farão a prova, e para falar sobre o exame e sua importância, convidamos para o Show da Cidade de hoje o professor de História Veridiano Santos, do Colégio Diocesano aqui de Caruaru. Professor Veridiano, bom dia, seja bem-vindo ao programa Show da Cidade.
Para mim é uma alegria estar aqui mais uma vez.
Professor, hoje é um dia de ansiedade para milhões de estudantes que farão o Enem amanhã. Os professores que participam desta preparação, eles também ficam ansiosos junto com os alunos?
Sem dúvida, a gente fica um pouco ansioso, né? Mais pela ansiedade do aluno, né? Mas a gente procura passar muita tranquilidade, muita paz, né? Nesse momento que o aluno vai se submeter a um teste importante na vida dele, né? Significa o ingresso dele na universidade, tem as cobranças da sociedade, da família, dos colegas. Enfim, né, não deixa de ter, né, um momento de tensão, né, não deixa de ser um momento de tensão para o aluno, mas acho que dentro das responsabilidades que a gente assumiu durante o ano, não é, a gente procura passar para o aluno aquela tranquilidade necessária, né, porque sem tranquilidade, sem equilíbrio, ele não fará uma boa prova.
E como acontece essa preparação em sala de aula?
Olha só, a preparação acontece desde o começo do ano, né? Ela acontece com as aulas, né, rotineiras, aulas normais, ela vem com os aulões, né? Ela vem com os simuladões, né? E é uma preparação, né, extensa, intensa, né, durante todo o ano, né? E quando vai chegando um pouco mais próximo, né, aí vem os finais de semana, né, vem toda aquela fase de aulões, que vários cursinhos, vários colégios também, né, o aluno que é esperto, ele não fica somente em uma área, vai para outra, enfim, né, ele participa de muita coisa, né, tentando recuperar os atrasos, tentando recuperar aquilo que não foi bem, né, então é uma preparação bem, bem longa.
E como falamos no início, este é o segundo ano que a prova será dividida em dois finais de semana. Até 2016, o exame era aplicado em dois dias seguidos. Como o senhor avalia essa mudança, professor?
Eu acho que ficou legal. Eu não acho que ficou ruim, não. Ficou legal para o aluno, né? Era muita tensão em dois dias, né? Então, acho que a divisão acabou sendo, né, favorece, né, o aluno que, né, tem mais uma semana de estudo, tem mais uma semana para relaxar, enfim. Não é porque dois dias eram dois dias de muita tensão, eram dois dias de muito corre-corre, né? Enfim, né? Eu acho que dessa vez o aluno desse modelo, né, o aluno fica mais tranquilo.
É, amanhã serão aplicadas as provas de linguagem, ciências humanas e redação. No dia 11, será no próximo fim de semana, será a vez das disciplinas de ciências da natureza e matemática nacional.
É verdade. Primeiro dia, você tem códigos e linguagens, ciências humanas, e também tem a redação, não é? A redação que exige bastante do aluno, né, a produção de um texto, né, geralmente crítico em relação a uma temática do momento, não é? E no dia 11 nós teremos o segundo dia, né, com a prova de matemática, né, de ciências da natureza, não é? Que esse ano também aumentou o período, você tem 5 horas para fazê-lo.
É, e qual desses dois dias o senhor considera mais tranquilo, ou os dois dias são pesados?
Eu acho que isso, os dois dias são pesados, mas eu acho que depende muito do que o fera almeja, né? Depende muito do que ele quer, né, para o futuro dele, o curso que ele quer também vai exigir um pouco mais ou um pouco menos um dos dias.
É, amanhã, inclusive, já tem a redação. A redação, que é um dos momentos mais esperados para o aluno que vai fazer a prova. Ele tem uma preocupação maior em relação à redação. O que o senhor fala para esses alunos no momento de fazer a redação?
Bom, eu creio que o aluno que se preparou o ano inteiro, né, para fazer a redação, ele tem que estar muito atento ao tempo, né? Ele tem que fazer um rascunho, depois ele tem que passar limpo, né? Ele tem que, as regras que ele aprendeu na língua portuguesa, né, aplicar né? Fazer um texto coeso, fazer um texto sem incoerências, fazer um texto crítico, se possível citar autores estrangeiros, brasileiros, né? E fazer um texto que o seu corretor possa sentir que foi um texto construído com muita autonomia, né? Que o corretor possa sentir que foi um texto que foi bem escrito, né? E certamente será bem avaliado.
Em relação à redação, o senhor falou na questão do tempo. Muitas pessoas acabam fazendo no início, outras deixam para o final da prova para fazer a redação. O que o senhor fala, é melhor fazer no início, deixar para depois? Ou isso depende do aluno? Vai muito do...
Eu acho que isso depende do aluno, né? Isso depende do aluno, né? Tem aluno que ele mesmo, né, determina o seu momento, o seu tempo, né? Enfim. Né, mas eu acho que deixar para o final é um pouco complicado, né? Eu faria no máximo ali no meio, entendeu? Porque às vezes
a mente
trava,
vai estar mais fresca, né, professor?
Mais fresca, é verdade.
E em relação ao tema deste ano, o senhor tem alguma aposta que pode ser tema desse ano da redação? Porque sempre tem aquela expectativa, pode ser isso, pode ser aquilo. O que o senhor acha?
As especulações são muitas, né? Pode ser um tema ligado à saúde, pode ser um tema ligado as questões sociais, a crise econômico-política que o país vive, pode ser um tema ligado, por exemplo, à questão dos refugiados no Brasil, né? Foram muitos os temas trabalhados ao longo do ano no nosso colégio, né? A equipe de códigos e linguagens, né, fez um trabalho muito interessante, um trabalho muito importante, né, ao longo do ano, trabalhando os mais diversos temas e preparando o nosso aluno para o tema que cair, ele escrever uma boa redação.
E é muito importante também que o candidato ele compareça aos 2 dias de prova.
Sim, sim.
A gente sabe que tem aquele todo cansaço, mas às vezes, não deu para eu ir, eu perdi para ir hoje, no caso, no primeiro domingo, eu posso ir no próximo domingo? Em relação de poder ir, pode, mas isso vai pesar muito na nota, né, professor?
O peso é terrível, né? Você faltar um dia, né, fica complicado para você competir, não é? Então, é importante que o aluno vá aos 2 dias de prova.
E o que dizer para as pessoas que vão fazer o Enem pela primeira vez? Muitos já estão aí, já fazendo a 2, já é o terceiro, quarto ano, depende. Mas para quem vai fazer pela primeira vez, a expectativa é totalmente diferente.
Na nossa escola, a gente trabalha o aluno com a base cognitiva e também emocional, né? Porque muitas vezes as pessoas trabalham muito o cognitivo, mas não trabalham o emocional. E aí tem uma coisinha que é interessante, na hora da prova, a ansiedade, o nervosismo, a intranquilidade vai deixar o aluno muito mal, né? Ele vai ficar tenso, ele não vai conseguir raciocinar direito e ele vai errar besteira, ele vai sair da prova, poxa, como é que eu errei? Eu sabia, mas eu errei. Pois é, mas é porque estava tenso, porque estava ansioso, né? Então a gente tem uma preparação para o fera que vai fazer o Enem a primeira vez, não é? Que é o equilíbrio, não é? Que é trabalhar o seu coração, não é? Trabalhar o seu espírito, né? Para que ele possa encarar a prova com firmeza, não é? Ciente da responsabilidade, não é? O aluno que estudou o ano inteiro, que se preparou o ano inteiro, não é? Ele tem que estar com a consciência que cumpriu aquilo que tinha que cumprir, não é? Então ele vai se preparar, ele vai, né, conseguir a tranquilidade, né? No mais, a gente aconselha também, né, que o aluno, né, às vezes, né, se tiver algum problema emocional, se tiver alguma questão, né, pode tomar alguma coisa, pode tomar algum remédio, né, com orientação médica, obviamente, né? Às vezes também, é claro que o aluno que tem fé, né, e a maioria dos nossos alunos tem fé, a fé também ajuda a tranquilizar as pessoas, né, a pedir a bênção de Deus, né, pedir o apoio de Deus nessas horas também é muito importante.
E temos participação dos ouvintes, não é isso, Carlinhos?
Meu nome é Augusto Henrique, tenho 16 anos e estou fazendo o Enem pela segunda vez. Estou estudando bastante em casa e fazendo várias questões para que eu tire uma boa nota esse ano.
Isso é muito importante também, estudar em casa, né, professor?
Ah, sim, né? Estudar em casa, o aluno tem o seu estudo, o horário de estudo regular na escola, mas sem dúvida ficar só na escola não dá, né? Ele fez bem, né, estudar em casa também, né? Hoje o acesso à tecnologia, né, é mais fácil, então ele pode estudar pela internet. Tem muitos simulados, tem muitos sites oferecendo muitas questões que ele pode treinar, né, conteúdos, né? Então, se quiser, é possível fazer um estudo diferenciado.
Temos mais uma participação.
Meu nome é Tamires Oliveira da Silva, tenho 16 anos e estou fazendo Enem pela primeira vez. O que eu espero é que, mesmo que seja apenas por experiência, mas que eu adquira muito conhecimento.
Muito bem, Tamires, né? Vai adquirir conhecimento sim, não é? Se preparou, né? Vá com garra, vá com fé, você vai fazer uma grande prova.
E muita gente faz a prova para adquirir experiência, assim como a nossa ouvinte que participou. Essa experiência para os próximos exames é muito importante fazer dessa forma também, né, professor?
É, geralmente os alunos de primeiro ano, os alunos de segundo ano, né, fazem e ganham, né, ganham cancha, como a gente fala, né, ganham experiência, né, e isso vai aumentando a bagagem do aluno, isso vai dando tranquilidade, de maneira que muitos deles, quando vão fazer a prova no terceiro ano, quando, como a gente diz, fazer a prova valendo, né, já fazem mais tranquilo, né, já fazem mais, né, equilibrados, não é? E os resultados são bem melhores.
E já sabem dividir também o tempo para a prova, porque são muitas questões, né, professor?
É verdade, são questões e ele sabe que tem pouco mais de 3 minutos para cada questão, então ele tem que ser disciplinado. O aluno que é disciplinado, ele consegue, né, atingir os objetivos. O aluno que é indisciplinado, que vai gastar muito tempo numa prova, que faz as questões, que pega a questão difícil e fica muito tempo, né, teimando com a questão, às vezes não dá, né? Então tem que passar, né? Não pode gastar muito tempo. Você só pode gastar um tempo se você economizar num ou no outro. Se economizou, então você volta, não é? Porque senão você vai ficando, quando chega o tempo, lá na frente tem muitas questões, aí você vai só chutar, né? E o chute no Enem não é aconselhável.
E acaba sendo até questões fáceis, mas pelo fato de você ter insistido tanto em uma que você não sabia, acaba perdendo tempo, e quando você for fazer aquela que é mais fácil, aí a sua mente já não vai estar, né?
É verdade. Uma coisa que você não pode no Enem é perder a tranquilidade, né? Perder a tranquilidade é complicado para você voltar, não é? Então, se acontecer algum momento de tensão, um momento de emoção ali, que você viu que ficou um pouquinho tenso, para um pouquinho, fecha o olho, respira, toma uma água. O aluno sabe que pode levar o kit Enem, como um cereal, uma mariola, um docinho qualquer, um chocolate, né, para que ele fique mais, né, que ele volte o equilíbrio, que ele recupere, né, a sua base e que ele possa fazer a prova, porque senão fica difícil.
Temos mais uma participação.
Oi, meu nome é Marta Fernanda, tenho 15 anos e estou fazendo Enem pela primeira vez. Desejo me dar bem nessa prova e eu tenho muita vontade de fazer ciências biológicas. Um beijo, tchau.
Que maravilha, ciências biológicas, né, Maria Fernanda, né?
Isso.
Então, que ela possa fazer uma grande prova, né? Sem dúvida, vai ser uma experiência importante para ela.
É, aos 15 anos, né, professor? Mas já está já pensando mais na frente, muito bom.
Certamente, certamente, 15 anos, tá, já assumiu uma responsabilidade, significa que ela tem maturidade, né? Que ela está encarando desafios já aos 15 anos, né? Enfim, eu acho que isso é válido.
E muitas pessoas estudam tanto, como a gente falou anteriormente, já tem toda a preparação em sala de aula, também estudam em casa. Esse tempo de estudo, professor, como ele deve ser em casa? Porque você já passa um tempo na escola, mas em casa também você não tem que estudar, tem, mas também dedicar tanto tempo, você acaba ficando cansado demais também, né?
Olha, não pode chegar muito cansado para fazer a prova, não é? Tem que chegar bem, né? Até porque é um dia, primeiro dia tem 5 horas e meia de prova, você imagina, né? Se você não dormiu bem na noite anterior, se você não vem bem durante a semana, certamente não irá bem, né, no dia da prova, né? Então a gente sabe que os estudos de casa tem que ser equilibrado também, né? Tem que ter as horas para dormir, as horas mínimas de sono, né, necessárias para você recuperar a energia. Porque se você não recuperar, né, como é que você vai estudar no dia seguinte? No dia seguinte você vai estar cochilando, não vai estar com a mesma disposição, né? Então quem estuda em casa sabe disso, tem que ser rígido, né, com as regras de hora de comer, hora de dormir. Se alimentar bem, dormir bem, faz um bem danado para você fazer o Enem.
É, e a alimentação também conta em muito, viu? Tem que ter cuidado também na questão da alimentação.
Pois é, a alimentação é fundamental, né? Ninguém pode exagerar nos dias que antecedem o Enem, no dia do Enem, né? Equilíbrio, mas muito equilíbrio com aquilo que você come, né? Comida leve, né? Comida que deixe você tranquilo, que não dê problema na hora da prova.
Temos mais uma participação.
Meu nome é Pedro Henrique, tenho 16 anos, estou cursando o segundo ano do ensino médio. Vou fazer Enem por experiência, a minha primeira vez, e desejo com essa experiência me basear para o ano que vem tirar uma nota boa ou que dê para entrar no meu curso.
Muito bem, ele está aí, né, no segundo ano, né, se preparando, né, que o ano que vem é o terceiro ano, né, certamente foi válido a experiência, assumiu também a responsabilidade, o desafio, né, de melhorar, ele faz, porque muito aluno também aprende com a prova é muito educadora, né, daquilo que ela quer. Então, experimentar o exame, né, é uma experiência assim, muito rica, né, que o aluno pode ver, não, olha, foi isso, pode depois analisar a prova posterior, dizer, olha, eu fui mal em tal área, né, eu preciso ir melhor nessa área, enfim, né, tudo isso traz uma riqueza de conhecimento para o aluno, para ele se preparar melhor.
Mais uma participação.
Meu nome é Yali Mirelli, eu tenho 18 anos e eu vou fazer ENEM pela terceira vez. As duas primeiras por experiência. E eu espero alcançar uma boa nota para ingressar na faculdade.
Pois é, né? Mais um aluno aí que, né, se preparando, agora está valendo, né?
Agora valendo.
Agora está valendo, né? Vamos desejar que ela consiga os seus objetivos. Já fez duas vezes por experiência, certamente veio, adquiriu essa bagagem que a gente fala, essa experiência, né? E isso vai ser muito positivo dessa vez. Ela vai sentir isso, né? Vamos torcer que ela consiga.
Em relação à experiência, o senhor falou anteriormente que é muito bom também depois ver a questão da prova. Eu acertei mais essa disciplina, eu preciso melhorar mais nessa. Isso também é muito bom, né, professor?
Pois é, né? Eu acho que esse caráter educativo, né, que a experiência traz para você, né, você saber onde é que você está bem, onde é que você está mal, né, o que é que você precisa melhorar, onde é que você precisa investir, né, tudo isso, né, faz com que o aluno, né, saiba os seus caminhos, procurar os seus caminhos, né, e conseguir os seus objetivos.
Véspera de prova, alguns preferem estudar um pouco mais hoje, outros preferem descansar. Qual a sua dica, professor, para o dia de hoje?
Olha, o dia de hoje, né, geralmente tem alunos ainda que gostam de ir a um aulão pela manhã, talvez até à tarde, né? Mas o aconselhável é nos dias que se aproximam da prova você, né, reduzir, né, reduzir a intensidade de estudos, né, para não chegar muito carregado, para não chegar muito tenso na prova, né? É bom, né, você dormir bem nessa noite que antecede, dormir bem, né, se puder dormir uma hora mais cedo, né, do que o habitual, não é, acordar bem, entendeu? Acordar motivado, não é, para você escutar uma boa música, né, e fazer com tranquilidade, né, porque fazer com garra, né, o aluno tem que estar bem para encarar a prova com, né, como um soldado que vai para uma batalha, enfim, né, consegue, né, vencer, né? Então esse é o objetivo, né? Um espírito bem, né? Um espírito que está preparado para fazer uma prova, né? Então isso faz uma diferença muito grande para o aluno.
Até porque ele já vem se preparando há tanto tempo, então véspera da prova é melhor descansar, até porque o que você já aprendeu hoje, não vai dar mais tempo, né, professor?
Pois é, né? A gente sabe que tem aqueles alunos que não cumpriram as responsabilidades, que deixaram de, né, assim, no final eles olham pro tempo e dizem, não, vamos lá, vamos estudar, vamos, né, tem que sair correndo atrás do prejuízo, enfim, estudando muito, não é? Mas o aconselhável é cumprir as responsabilidades, né, no período normal, para chegar melhor, né? Então, mas tá valendo, toda experiência tá valendo, é válida, né? Mas pelo menos no dia que antecede, dormir bem, porque uma boa noite de sono, né, a comida leve, né, ajuda muito o seu desempenho.
Temos mais uma participação?
Meu nome é Jaqueline Maria dos Santos, tenho 17 anos, estou fazendo ENEM pela primeira vez e o que eu espero é que, mesmo por experiência, eu consiga uma nota boa.
Vai conseguir sim, né? Vai conseguir sim, né? Eu acho que ela já vem estudando, né, faz essa experiência, né, aprende muito mais, não é? E vê qual vai decidindo, que o aluno vai decidindo os caminhos. A primeira prova, né, ela traz um resultado que é muito importante para ele, né? Ele, a partir do que ele foi, ele sabe onde ele está e ele sabe, né, vislumbrar o futuro dele. Então é muito importante.
Muito importante. E o que levar, professor? Muitas pessoas ainda ficam naquela dúvida em relação também à caneta, que tem que ter o cuidado, que a caneta não pode, tem que ser transparente, né, professor?
Verdade. Tem umas exigências que o aluno tem que seguir, né? Tem que levar a caneta preta, não é? Tem que levar um kit, né? Nem um kit ENEM, se leva lá a sua barrinha de cereal, o seu docinho, o seu chocolate, né? Porque é aconselhável de, pelo menos em 2 horas, você comer alguma coisa, né, para não ficar ali, né, muito tenso sem comer, você pode ter um problema. Né? Então, aconselhável o celular, se possível, não levar. Mas se for necessário levar, tem que desligar. O fiscal vai lhe dar uma bolsinha para você colocar. Né? Tem que ter muito cuidado com isso. Não pode tocar na hora da prova. Você tem que ser muito disciplinado com isso, porque você pode ser eliminado. Né? Então, tem que ter muito cuidado com essas coisas.
Todo cuidado é pouco neste momento. E para quem quiser levar o gabarito da prova, tem também a partir de um determinado horário, né, professor, que pode levar o gabarito para casa?
Pois é. Então, o aluno tem que estar atento, né, às questões do gabarito também, que é importante, né, a hora de preencher. Né, tem aluno que, às vezes, vê o tempo de preenchimento e não...
Acaba
não...
deixando para o final e quando vai olhar na correria, ah, marquei essa aqui no cartão resposta e essa na prova... E não dá certo, tem que ter toda a atenção.
O gabarito é um problema, né? O nível de concentração do aluno tem que aumentar, porque quem deixa para preencher na pressa, não é? Aí vai lá e assinala uma letra e quando vai preencher botou outra, aí vai ficar muito chateado consigo mesmo, né? Porque não foi atento a essa questão, né? Então é uma coisa que o aluno precisa, né, realmente verificar.
E em relação ainda à redação, professor, é bom lembrar também que sempre vem dois textos, que é para o aluno ajudar ao aluno a elaborar.
Texto de apoio, né?
Para elaborar a redação. E é muito importante que se leia com bastante atenção, porque dali já vai surgir a sua ideia para a construção do texto.
Sem dúvida, né, a leitura vai possibilitar ele cuidar da fundamentação, né, da redação dele, a olhar os horizontes que ele tem que seguir. Né, ele vai, ali está muito da proposta. Né, ele vai ler... E a leitura vai proporcionar a ele, né, a possibilidade dele construir um texto, né, com base naquilo que ele estudou. Né? Então é fundamental, não pode esquecer disso não.
Temos mais uma participação pelo WhatsApp.
Meu nome é Lafaine Marileide, eu tenho 15 anos e vou fazer o Enem pela primeira vez para ganhar experiência. E eu espero que eu me saia bem e tire uma nota alta.
Bom, uma nota alta não sei se vai dar, né? A experiência, né? Tem 15 anos ainda, não é? Mas pelo menos está tentando, né? Está buscando, né? Vale também, né, o desejo, a ambição dela de tirar uma nota alta, não é? Se não for dessa vez, certamente será de outra.
Vai ter muito, né, mais tempo ainda para tentar, né, professor?
Vai ter oportunidade, né? Que beleza que ela está pensando grande, isso é importante também.
Professor, o senhor como professor de história, como é que o senhor enxerga o momento político do Brasil? Temos um novo presidente eleito que assumirá em 2019. O senhor acredita que o plano de governo dele pode melhorar a nossa educação?
Bom, a gente está num momento político, né, de crise econômica, de crise política, é um momento de radicalização que a gente vive, né, esse período de radicalização é preciso estar muito atento, né, nós acabamos de ter uma eleição muito tensa, uma eleição muito polarizada também, não é? E a vitória de Jair Bolsonaro, não é? Ela é uma vitória que vem nesse momento, né, que vem responder a tudo que o país enfrenta, né, é uma tentativa, né, cabe a gente, né, torcer para que a democracia, né, no Brasil ela possa ser fortalecida, né, eu acho que a gente não, o Brasil é muito grande, a gente não pode abrir mão do Brasil, acho que a democracia tem que prevalecer em todos os momentos, né? A Constituição que nós temos, né, desde 88, né, ela foi um grande presente para o povo brasileiro, ela trouxe muitas conquistas e a gente não pode abrir mão das conquistas que estão lá na Constituição de 1988. Então é torcer para que o Brasil possa sair da crise, né, que as forças políticas possam entender que dentro da democracia, né, é o melhor caminho, dentro da democracia a gente pode construir, né, as saídas que o país precisa, né? A situação do país não é boa, né? Enfim, internamente a gente está vivendo muita confusão, muitos atrasos, digamos assim, corrupção, né? Tem muita coisa errada nesse país que precisa ser consertado realmente, né? Externamente a gente também não está bem, né? O mundo vê com preocupação a situação do Brasil hoje, então a gente precisa recuperar, né? Recuperar aquilo que o Brasil sempre foi, né? A gente é um grande país e precisa demonstrar isso para o mundo inteiro, né? Então, torcer aqui para que o Brasil possa ser firme, que o Brasil possa caminhar na linha democrática, na linha da soberania, né? Que possa ser respeitado, né? E que possa criar um modelo de desenvolvimento, né? que a gente é uma pátria, uma nação muito desigual, né? A gente possa criar um modelo de desenvolvimento que possa incluir as pessoas, né? A gente precisa incluir que o Brasil é um país plural, né? Um país que precisa ser multi, mas precisa incluir. A gente não pode aceitar modelo de desenvolvimento econômico, né, sem distribuição de renda, né, porque a desigualdade é muito grande. Isso só gera mais tensão, só gera mais violência. A gente precisa encontrar caminhos para resolver a questão da violência nesse país. Esse país está matando mais de 60 mil pessoas por ano, né, o que as guerras convencionais aí não estão, né, então significa que a gente está num momento difícil, né, a questão da violência é a nossa principal questão, a mais urgente do dia, e nós torcemos para que o país possa resolver isso.
E, professor Veridiano, qual é a sua mensagem para as pessoas que irão fazer o Enem 2018?
Bom, eu queria desejar muita garra aos feras que vão fazer o Enem este ano, né? A gente que teve o ano inteiro junto com ele, né? Todas as equipes lá do meu colégio, Colégio Diocesano, né? A equipe de Ciências da Natureza, Códigos de Linguagem, Matemática, a gente tem uma aliança muito forte, uma amizade muito forte, um clima amistoso, né? E eu queria desejar para o nosso aluno, né? Os alunos de outros colégios, colégios de escolas públicas, escolas privadas, desejar que ele seja firme, né? Que ele acredite, né, que ele possa encarar o desafio, a responsabilidade, não é? E fazer uma grande prova, não é? Fazer com o senso do dever cumprido, não é? Então força, garra, sorte também é importante, não é? Vamos lá, vamos junto, vamos fazer uma grande prova, não é? E conseguir os nossos objetivos.
E qual a sua dica para os alunos?
Bom, a dica é, se ele puder manter a tranquilidade, né, o equilíbrio, né, evitar o máximo de ficar nervoso, certamente ele vai fazer uma boa prova, né? Então, respira bem, né, pensa que você, né, cumpriu aquilo que tinha que cumprir, pensa que você deu o seu melhor, né, porque o aluno estuda muito. Você vê, a vida de aluno não é fácil, né, a gente sabe disso, né, acordar cedo o ano inteiro, participar de uma maratona de coisas, então é um caminho que não é fácil, é árduo muitas vezes, né, a gente reconhece isso no aluno, e tem aluno que faz isso com beleza, tem aluno que faz isso com paciência, com prazer, né, então acho que quando a gente faz com prazer, né, é gostoso, é saboroso, né, e a gente colhe muitos frutos, né, então eu quero desejar esse aluno, né, a todos os alunos, né, que consigam, né, sentir prazer, que consigam sentir alegria com a prova, né, brinca com a prova, né, faz, se a questão está muito difícil, não fica chateada com ela não, né, diz, ó, daqui a pouco eu volto para você, agora você está me deixando nervoso, daqui a pouco eu volto, né, vai lá, faz uma mais fácil, lembrando que a prova é composta de questões fáceis, questões médias e questões difíceis, né? O aluno tem que ter muito cuidado, porque fácil ele não pode errar, já está dizendo, fácil tem que acertar, né? E como a avaliação é baseada na TRI, na teoria de resposta ao item, né, ele tem que acertar as fáceis, acertar médias e acertar um pouco difícil, não dá para acertar todas as difíceis, né? Mas dá para acertar um pouco, então vamos com garra, vamos com fé, né, vamos com força, que vai dar tudo certinho.
Vai dar tudo certo, é o que esperamos, e também é bom lembrarmos o horário da prova, o horário que vai abrir o portão, porque muita gente acaba chegando atrasado e infelizmente não faz a prova, não tem jeito.
Verdade, verdade, essa questão do horário é importante, porque nós temos hoje praticamente 4 fuso horários no Brasil, não é? Então, tem que lembrar que quem está aqui em Pernambuco, né, os portões vão estar abertos às 11 horas, né, portão fecha 12 horas, prova começa 12h30, não é? Então tem que estar muito atento, né, se possível chegar aos pontos de prova, né, uma hora antes, que é muito importante, né, conhecer o lugar, o local onde você vai fazer a prova é fundamental, não é? Se alguém não conheceu ainda, se der tempo passar, dá uma passadinha, é importante, né, porque o acesso é fundamental. A gente conhece experiências, né, com a nossa experiência ao longo dos anos aqui, que tem alunos que perdem a prova por 1-2 minutos, numa besteirinha, e é muito doloroso, né? Então vamos evitar isso, muita atenção com relação ao horário, viu, minha gente?
Muita atenção, só lembrando, os portões aqui em Pernambuco serão abertos às 11 horas e fechado ao meio-dia, porque ao meio-dia e meia já começa a aplicação da prova. Professor Veridiano Santos, muito obrigada pela sua participação e sua contribuição aqui no programa Show da Cidade.
Eu é que agradeço, Claudiana, você, ouvinte Liberdade. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, conversando, né, sobre esse tema tão importante, né, que marca, né, o país, né, no dia 4 e no dia 11, né, mobiliza muita gente pelo país afora, né, e sem dúvida, né, cabe a gente aqui, né, contribuir, né, para que seja um grande dia.
Conversamos no Show da Cidade com o professor de História, Veridiano Santos, do Colégio Diocesano de Caruaru.